passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
A economia é o assunto do Salão Nobre desta semana. O entrevistado é o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, líder do partido no Senado. Ele conversou com a jornalista Glauciane Lara sobre os dados da economia neste ano. Acompanhe.
O PIB cresceu 1% no ano passado, puxado pelo agronegócio. É um crescimento pequeno? A retomada está muito lenta?
Na verdade, depois de muitos anos de crescimento negativo do PIB, se verificou o primeiro ano de crescimento positivo. Portanto, não é possível dizer que nós crescemos 1%. Nós temos que entender que crescemos 1% e paramos de regredir, paramos de retroagir. Portanto, houve um avanço muito significativo. Se nós vimos o Brasil ficar 10% mais pobre nos últimos 8 ou 10 anos, no momento em que ele consegue recuperar 1%, temos que considerar que ele avançou não só este 1, mas também conseguiu eliminar aquele crescimento negativo que gerou muito desemprego, trouxe a inflação de volta, promoveu o aumento da taxa de juros, criou a instabilidade política e a insegurança econômica. Isso tudo, evidentemente, nós queremos e desejamos ver ultrapassado, com mais um ano, no caso este de 2018, de avanço na economia. É claro que a economia avança porque o país é grande, porque o povo é trabalhador, porque há uma recuperação da confiança dos investidores na política econômica que se pratica hoje no governo federal.
Agora, esse crescimento, muito baseado no agronegócio, é atribuído principalmente à super safra de grãos. Isso não é muito inseguro para a economia? Se basear no crescimento do agronegócio, dos grãos, ou no boom de commodities, como foi no passado?
Na verdade, a produção agrícola ela é cíclica, então ela tem duas safras por ano, na maioria das culturas, e por isso mesmo, quando há um crescimento na produção agrícola e também na produção de carnes e na produção de proteínas, o reflexo, o resultado é quase que instantâneo, porque planta, colhe e vende. Você tem um ciclo muito curto. E, na verdade, o país, o Brasil, hoje, tem uma grande expressão econômica no mundo pela produção agrícola e pela exportação de produtos agrícolas. Então, tudo isso favorece o agronegócio e faz o agronegócio ser o grande puxador do percentual de crescimento do país. Agora, o agronegócio cresce e logo em seguida as outras áreas da economia crescem também. Isso já foi visto e observado em outras épocas, porque se o agronegócio avança, ele proporciona e produz um giro do dinheiro, produz uma movimentação e uma reativação da economia. É mais caminhão transportando, é mais gente se alimentando bem, é mais comércio vendendo carros, vendendo material de construção, vendendo equipamentos agrícolas. Então não é apenas a produção agrícola, não é apenas o produto agrícola que conta. Você tem que contar que a cadeia produtiva também vai ter crescimento e vai refletir em outras áreas. Por exemplo, venda de veículos não é considerado no agronegócio. Venda de veículos é considerado na atividade industrial e na atividade comercial. Então, se o agronegócio vai bem e compra veículos, o reflexo virá logo em seguida na área de produção e na área de comércio de veículos, por exemplo.
Nesse momento, a gente tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, taxando os produtos um do outro. A América Latina possivelmente vai se beneficiar dessa guerra comercial. A gente pode ter um novo boom de commodities no Brasil?
Desde o início do governo Trump, nós estamos apostando no crescimento e na maior atividade econômica, principalmente na exportação do Brasil. Todos nós lembramos que quando o Trump assumiu nos Estados Unidos, ele imediatamente revogou o acordo que havia dos Estados Unidos, feito ainda no governo Barack Obama, com outros países para fazer a Aliança do Pacífico. unindo todos os países que têm proximidade com o Pacífico para formar um bloco comercial independente. Quer dizer, no momento em que o Trump toma aquela decisão, ele tira os Estados Unidos de um grande mercado consumidor e comprador, que são aqueles países asiáticos e também os países da América do Sul que têm ligação com o Pacífico, e torna os Estados Unidos isolado. Consequentemente, o Brasil passa a ter mais oportunidades de negócio. Agora, quando surge essa disputa comercial, tributária e cambial entre Estados Unidos e China, de novo, o Brasil tem vantagens e tem possibilidades de ampliar a sua área de atividades no comércio internacional, o que é muito positivo e benéfico para o nosso país.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre na Rádio Senado. Convidado de hoje é o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina.
Agora, isso significa uma mudança de orientação na política externa brasileira, aproveitando aí a experiência que o senhor tem na Comissão de Relações Exteriores, porque o Brasil antes estava negociando com vários blocos diferentes no BRICS, Mercosul, Acordo Mercosul-União Europeia. Agora houve uma reorientação em direção aos Estados Unidos?
Sim, o Brasil precisa fazer alterações na sua política comercial externa, porque a política internacional na questão comercial está mudando. Não é uma questão de o Brasil querer ou não querer, é uma questão de necessidade. Porque ou nós mudamos a nossa estratégia e a nossa forma de agir, ou nós podemos correr riscos de não avançar e outros avançarem no nosso lugar. É evidente que ocupar mais espaços e oferecer mais produtos e manter uma estabilidade cambial são ações importantes. Eu tenho certeza que nós vamos contabilizar nos próximos meses e nos próximos anos um crescimento muito expressivo na venda de produtos brasileiros, não só no agronegócio, mas em todas as atividades para todo mundo. Eu, como senador de Santa Catarina, por exemplo, posso falar que o meu estado vem experimentando nesses últimos meses um crescimento muito expressivo na exportação de carnes, tanto carne de frango como carne de suíno. É evidente que tivemos um problema agora recente por conta de mais uma operação desenvolvida no âmbito do judiciário, no âmbito da segurança pública e também da vigilância sanitária, que gerou uma suspensão das exportações de produtos brasileiros, principalmente para a Europa e para a Ásia. Isso trouxe prejuízos e ainda traz prejuízos para Santa Catarina, para a cadeia produtiva, para a nossa agroindústria, mas a gente tem confiança de que isso em breve será superado, porque na verdade houve uma descoberta apenas em uma unidade de produção de uma contaminação por salmonela em pintos que foram produzidos para depois serem alimentados e se transformar em frango e, portanto, em carne. E, por conta dessa questão sanitária, se criou um problema de dimensão nacional.
Senador, e o que o Brasil tem que fazer para aproveitar esse mercado internacional favorável para que o crescimento econômico brasileiro seja sustentável, ou seja, para não repetir erros do passado?
Bom, primeiro é necessário que o governo entre em ação, porque o governo pode estabelecer entendimentos com governos de outros países, estabelecendo um aumento de cotas na venda de produtos, viabilizando a apresentação e a comercialização de mais produtos, de novos produtos, porque nós não podemos ficar a vida inteira vendendo café, vendendo minério de ferro e vendendo carne. Nós temos que
e soja.
Nós temos que vender outros produtos. E, obviamente, isto depende de o governo abrir com os outros governos as condições comerciais para isso. E aí, depois desse mercado ter sido aberto, obviamente dependerá dos nossos empresários, dos operadores do comércio exterior, irem em busca de clientes, irem em busca de compradores, que isso o governo não faz. O governo não vai procurar o importador alemão, o importador francês, o importador americano. Isso quem tem que fazer é a iniciativa privada. Mas, obviamente, que o governo brasileiro pode estabelecer, dentro de critérios de cotas, dentro de critérios de regulamentações e de condições fitossanitárias, o espaço necessário para que o produto brasileiro esteja presente no mercado internacional.
Por mais que haja uma retomada do crescimento, o desemprego ainda continua alto e houve até uma retomada do emprego, mas do emprego informal e não do emprego com carteira assinada. Como quebrar esse ciclo, senador?
Veja, eu estive em Santa Catarina, dia desses, visitando alguns municípios e conversando com alguns empresários. Existem indústrias no meu estado que há questão de 10 anos atrás trabalhavam em três turnos por dia. Portanto, elas funcionavam de segunda a sexta sem parar. Hoje trabalham em dois turnos, algumas até em um turno. Portanto, a mesma máquina que fabrica determinado produto e poderia estar fabricando por três períodos, fabrica em um único período. A mesma máquina que empregaria três trabalhadores, um no primeiro turno, um no segundo, um no terceiro, está usando hoje apenas um trabalhador. A geração de empregos, ela é, sem dúvida, muito importante. Porque na hora em que você vai fazer aquela máquina funcionar por três turnos, você contrata mais dois trabalhadores e esses dois trabalhadores vão ter renda. E se eles têm renda oficial, eles vão pagar fundo de garantia, eles vão recolher INSS, eles vão recuperar crédito no comércio, porque o comércio só dá crédito para quem tem comprovadamente emprego com renda mensal garantida. Você vai ver toda uma movimentação, uma cadeia funcionando. É preciso, por isso mesmo, dizer que a prioridade das prioridades deve ser a geração de empregos.
E com certeza é isso que as pessoas vão buscar no debate eleitoral, né?
Uma
resposta para essa
questão. Agora, para que nós tenhamos mais empregos e geração de empregos e de empregos formais, é preciso que a economia esteja e seja estimulada por todas aquelas outras razões que eu coloquei há pouco.
Senador, aproveitando que o senhor também é líder do PSDB aqui no Senado e a gente falou de eleições, a candidatura do governador Geraldo Alckmin já está certa dentro do partido?
No partido se abriu um prazo para a inscrição de quem quisesse disputar a eleição pelo PSDB. O governador Geraldo Alckmin foi o único que confirmou a sua intenção. Ele hoje reúne todas as condições para ser o nosso candidato e, obviamente, vai se dedicar agora à campanha eleitoral. Muitas discussões, muito debate é feito a respeito da eleição presidencial, porque este candidato já tem 20%, aquele já tem 30%, o outro tem mais, o outro tem menos. Isto, de forma alguma, preocupou ou preocupa o PSDB. Quando o Geraldo Alckmin começar a percorrer o Brasil para falar para as pessoas quais são as suas ideias, qual é o seu programa, qual é o seu projeto, eu tenho certeza que ele começa a crescer nas pesquisas.
E as alianças preocupam o partido? Porque todos os grandes partidos estão com o plano de lançar candidato, né? O próprio MDB, o DEM...
Não há problemas, porque é uma eleição de dois turnos e, como eu disse, a nossa convenção nacional será no final de julho, e eu participo de todas as discussões, eu sou vice-presidente, um dos vice-presidentes do PSDB no Brasil, e eu posso dizer que a partir de julho daí nós teremos a convenção, e nesta convenção vamos ver quem é que pode estar aliado conosco, participando da nossa chapa.
Eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Apresentação Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.